Vou falar do Succession.
A gente pretende colocar esse áudio no nosso feed do podcast, é por isso, inclusive, que a gente vai pedir pra vocês aí sempre indicarem coisas que vocês estão vendo, livros, séries, qualquer merda que a gente não consiga falar no Zcast. Fala, pô, Zcast, queria que vocês comentassem tal série, tal parada, não sei o que, e a gente pode usar esse espaço aqui pra fazer isso, não é não?
Sabe o que terminou há pouco tempo atrás? Aliás, pouco tempo atrás, tipo ontem. Ted Lasso.
Ted Lasso, teve Barry, teve muita coisa.
Foi um fim fenomenal, fiquei muito emocionado com o Ted Lasso, cara.
Veremos todas essas séries, inclusive no Emmy desse ano, em setembro.
Com certeza.
A lista sai em julho e é claro que a gente já vai acompanhar. Então essa live aqui meio que dá o start nosso aqui do ano pro M23 no Zcast, olha aí.
M23? Existiu M22? Legal, vambora. E Succession, acho que é um tema legal pra gente conversar. Primeiro porque eu sei que marcou muito o Slow. Não consegue... Quando terminou, ele ficou maluco. Ele falou: a gente precisa falar disso. De alguma forma, a gente precisa falar dessa série. Exato,
precisava soltar o que tá dentro de mim aqui sobre essa série. É uma série que, assim, no Brasil, ela não bombou tanto, né? Apesar de que ela é unanimidade entre os fãs, né? Que, pô, a galera que acompanhou a série, ela fez muito sucesso e tal. Mas lá nos Estados Unidos, mano, tá só se fala em Succession, né? Ou Succession.
Succession.
Mas lá pegou muito mais forte, né? É uma série que já não é de agora, tá? Ela foi a última temporada agora, a quarta, mas ela já ganhou 13 Emmys ao longo dessa caminhada aí. Então é uma série que lá nos Estados Unidos, pô, o povo ama, os artistas amam, todo mundo fala bem dessa série, produção, direção. E é por isso, inclusive, que a gente não vai entrar tanto nessa discussão técnica aqui. Eu não quero fazer uma crítica técnica sobre a série. Senão a gente tem que ficar 5 horas de papo aqui. Porque
tem bastante coisa que acontece nessa série. Essa série é a minha manhã de hoje. É uma ansiedade, é um estresse, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Exato.
Eu me senti em Succession. Eu me senti um bilionário tendo problemas de first world problem. E eu acho que é isso que é importante. Eu sei que a gente não vai discutir, a gente não vai fazer uma crítica. O Slow veio com a premissa da gente discutir sobre o que a série fala de leve, sobre os personagens, um pouquinho dos arcos e tal, que eu acho que é super legal. Tem muita coisa bacana aí. O roteirista tá de parabéns, mas meu ponto de vista é de um cara que não tá envolvido na série, que nem o Slow tá. Meu ponto de vista é de um cara que começou, aí parou por motivos, não foi culpa da série, mas eu parei de assistir, e aí eu continuei acompanhando só por fora, sabe qual é? E aí agora no final eu acompanhei o final por fora, vi como terminou, e aí meu ponto de vista foi, porra, será que vale a pena?
É um bom ponto você perguntar isso, porque, tipo, como você falou, de fora assim, sem estar muito envolvido, por quê? A gente tem que falar do cara que criou essa série, o Jesse Armstrong.
Agora, olha só que interessante, cara. Eu consigo, daqui, fazer isso aqui, ó. E trocar o slide. É a coisa mais incrível do mundo.
Rapaz, eu queria poder ver, mas eu acho que eu tô com delay.
É, com certeza. Mas dane-se.
Mas eu vou acreditar
que eu consigo, e é show de bola. Eu tô muito orgulhoso.
E o Jesse Armstrong, que é o criador da série, né? Como eu falei, pô, tem tanta coisa acontecendo por trás da série, além do que tá acontecendo na tela, né?
Sim.
E ele é o criador, o roteirista, o cara que desenvolveu os personagens, toda essa parada. Mas, pô, você tem contribuição do Adam McKay, que inclusive dirigiu o primeiro episódio, produziu. Você tem o Will Ferrell produzindo essa série, tá ligado? É muita coisa por trás. E assim, da onde vem a premissa que ele tirou, né? Ele queria falar sobre essa questão desse 1%, né? Dessa galera que manda no mundo, os bilionários, né? E esse ponto por si só, ele já causa um afastamento comum entre nós, réis mortais, vamos dizer assim, e essa galera, que é a galera, pô, burguesa, capitalista, que comanda o mundo, né?
Eu tenho um argumento que talvez não cause o afastamento.
Pode ser que não, mas assim, a princípio, a ideia que ele trouxe era uma ideia de tentar criticar isso, né, e fazer uma caricatura dessa parada.
É, não, isso ele consegue sem dúvida. O meu ponto que não causa o afastamento é porque existe um fascínio. Não é por acaso que séries como The Crown e Dalton Webb e séries sobre pessoas muito ricas tem muita gente que assiste. Porque é uma realidade que é diferente da nossa, é uma fuga.
Então, mas é uma diferença entre você ter uma curiosidade, querer saber como é esse mundo e você se sentir parte dele.
Ah, com certeza, com certeza.
A série, ela retoma esse aspecto todo o tempo. Quando ela vem falar sobre, por exemplo, cenas em que, pô, o cara olha... Tem uma cena muito boa que o cara compra um mausoléu, tá? Pra ser enterrado nele. E tá lá o mausoléu e aí falam assim, pô, esse mausoléu foi US$25 milhões. E aí o humano, o Kendall, né, que é um dos personagens, ele olha e fala assim, porra, que bagatela, gostei.
Pois é.
Sabe esse tipo de cena que você olha e fala, uau, essa não é a minha realidade.
O que que tá acontecendo? Então, e é por isso que eu queria discutir sobre vale a pena ou não. Porque olhando de fora, eu queria chamar a atenção pras pessoas sobre isso que o Slow tá falando. É sobre 1%. Essa série não tem o drama ou as coisas em jogo que você imaginaria que são importantes. Qualquer um desses personagens, a qualquer momento, pode falar, chega pra mim, e continuar bilionário. É por isso é uma questão importante.
Aí o ponto que ele coloca, que é interessante, é... Uma coisa, por exemplo, essa galera nasceu rica.
Isso.
Né? E se você for pegar desde dos primórdios aí do capitalismo na sociedade, o capitalismo não é algo que você conquista facilmente. É muito mais fácil você nascer nesse meio do que você chegar lá, né, pra esse 1%.
Sim.
Então, assim, essa galera que, no caso, a gente vai falar da família Roy, né, e dos filhos, todos eles nasceram bilionários. Então, os dilemas deles não envolvem, num primeiro momento, ganhar dinheiro. Pra eles isso não faz sentido. Eles falarem assim, pô, eu tô tranquilo na vida porque eu já sou rico, isso pra eles é um estado natural, tá ligado?
Exato.
E que pra gente, todo dia que tá acordando cedo e batalhando pra conseguir pagar o aluguel no final do mês... É uma loucura, você fala, meu Deus, cara, se eu tivesse 1% dessa grana, eu ia curtir a vida, sei lá.
Que, inclusive, é uma discussão que é tratada na série também, isso é a genialidade do roteiro, ele sabe também disso.
Sim.
A gente vai ter um personagem que é só isso.
Onde que tá o pulo do gato na série que eu acho que conquistou tanta gente, que é quando ele pega essa balança entre um mundo que a gente não conhece, uma realidade, uma galera que são os bilionários, e ele traz... pro outro lado da balança, os dilemas da família.
Uhum.
E aí, fica mais fácil você se conectar com os personagens, porque você tem personagens que estão precisando de aprovação do pai, personagens que têm problemas de insegurança, de lidar com responsabilidade, e começa a surgir, principalmente na parte final, que vem o momento do luto. Aliás, inclusive, já quero avisar aqui, né, que vai ter spoilers nessa
vai
live.
Vai ter spoiler. Acabou a série, rapaziada.
Então, se você não viu ainda, não tá afim de spoiler, já pula fora. Mas se você não tá nem aí também, vambora. Mas, por isso, inclusive, que eu tiro o chapéu pro Jesse, porque ele conseguiu fazer esses dois lados se conversarem, sabe? Uma coisa mais humana e, ao mesmo tempo, uma coisa fora da nossa realidade. E ele não deixa... Inclusive, ele tem os podcasts que a HBO adora lançar depois dos episódios, são incríveis.
Muito
eu ouvi. E ele fala uma parada que é muito legal na série, que ele fala assim... Do início da série até o final, você vai sendo conquistado pelos personagens e aderindo, né, até alguns lados, tomam lados e o caramba, né? Tem o Team Shive, Team Kendall, enfim. Por outro lado, desde o início da série, uma coisa que você sente é essa falta de proximidade e algo que você fala, cara, esses caras, eles são terríveis.
É,
são
essas pessoas não prestam.
E por conta de uma fagulha familiar, uma birrinha, eles podem prejudicar a vida de milhões de pessoas.
E prejudicam. Pela série prejudicam, matam e dane-se.
Fazem isso o tempo todo e isso é um detalhe da realidade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cria vínculos com os núcleos da série, a gente não deixa de querer ter aquele senso de justiça de que eles devem, de alguma forma, ser punidos. Não é possível, tá ligado? E eu acho que esse é o grande boom da série, tá ligado? Que ele consegue tramitar entre esses dois lados, entre você ter... Se você amasse odiar aqueles caras.
É isso, exatamente. Tá? Todos são vilões.
E aí a gente tem que falar...
O Jesse falou uma parada muito legal em entrevista também, que ele falou, eu nunca mais vou escrever algo assim. E eu acho que é justo o cara pensar um negócio desse, porque foi realmente a tempestade perfeita, né?
Sim, cara. E eu tiro o chapéu também pra ele ter terminado a série agora. Quando ele não precisava ter terminado agora, porque a HBO falou, só vai.
Uhum.
Você tem tudo nas mãos pra fazer.
Ele não, falou, ele foi muito maduro, né, cara? Ele falou, essa é a história que eu tenho pra contar, acabou.
Exatamente. E aí, assim, porque a gente vai falar do final especificamente, tá? Mas ele consegue também não ser previsível no final. Isso que é legal, porque tá na cara que não é essa série, que é a história que ele quer contar, que vai começar ou terminar a discussão sobre esse mundo, sobre o mundo capitalista.
Ele não tá querendo discutir sobre esse mundo. Isso não, é uma coisa importante também. Eu acho que foi... Acho que é um dos motivos de eu não ter voltado pra série. Ele não tá contando uma história, ele tá tirando uma foto. É só a realidade que ele tá mostrando pra gente. Isso é importante também.
Exato, é uma realidade. Então, assim, em nenhum momento você pode esperar que essa série termine com um ponto final no todo.
É, isso não existe.
É óbvio que ela ia terminar com a coisa rolando ainda. Só que tem... Qual que é o grande foco, né? O retrato que ele tá tirando é justamente o ponto da sucessão da empresa. Pra família Roy, que a gente vai comentar agora... Porque o que eu queria falar aqui nessa live, basicamente, era justamente das trajetórias dos personagens. E o porquê que essa série encantou tanto, tá ligado?
Eu também queria saber, porque, assim, é o que eu comentei. São pessoas que não estão passando por problemas de verdade, vamos dizer assim, entre aspas, do nosso ponto de vista.
Isso.
São pessoas que, quando a gente chegar no final, a gente vai ver que talvez elas nem mudaram, ou nunca nem tinham chance de mudar. Então eu quero muito entender, do ponto de vista de uma pessoa que é fã da série, como que esses arcos importam pra ele. Eu quero ouvir, vamos ver.
É isso. E, bom, vamos lá, vamos falar da família, né? Essa aí é a família Roy, então você tem o patriarca no meio aí, que é o Logan. Logan Roy. E olha que interessante, por que que isso se chama sucessão não é à toa, né? Porque alguém vai ter que suceder ele entre os filhos, né? E aí a ideia é que, fazendo uma comparação pro mundo real, né? A série, ela tá retratando a Waystar Oco, né? Que é a empresa isso. deles, que tem alguns... É um conglomerado, né? Então tem alguns braços, né, no mercado. Um deles é a ATN, que é como se fosse a Fox News, né? Inclusive, exato. É muito caricato nesse aspecto, porque a Fox News na série é justamente conhecida por ser um complexo midiático mais polêmico, que apoia mais a direita, sabe? Uma coisa assim. Então, realmente, é como se fosse a Fox News que como ela serviu ao Trump, né? Na eleição dele, daquela forma. E você tem também a Waystar, que é como se fosse uma Warner, sabe? Uma produtora grande de filmes, que também tá ali dentro da cultura, da indústria cultural, né? Então você tem vários traços. E aí, o próximo passo na visão desse leão do mercado capitalista, que é o Logan Roy, seria algo que ele não tem muita noção, que é as big techs que estão surgindo, né? Então as redes sociais, essa parte mais de mídia e internet.
E eu gostei como ele escolheu pra colocar isso pro final da série, né? No começo da série, a gente ainda vê muito mundo pelo ponto de vista do Roy, do Logan. Ele nem sabe que existe Big Techs. Ele tá focado em se tornar o monopólio. Então ele tá sempre falando, pô, eu quero comprar minha competidora, eu quero aumentar o meu espaço nesse cenário. Exato. E aí, no final da série, o próprio roteirista, ele vai dar um pontapé na galera e fala, gente, o mundo mudou muito mais rápido do que vocês estão preparados pra entender.
Exato. Isso é muito mostrar bom. Mostrar que o mundo hoje é das Big Techs, né?
Exato.
Que assim, ao mesmo tempo que o Logan Roy, ele até citado na série, ele ajudou presidentes a subir, ajudou presidentes a cair, né? Ajudou em sentido...
Mídia, né?
Queda. Então, assim, já é um retrato de como isso sempre aconteceu. Os bilionários sempre influenciaram com lobby, a política, né? E a gente vê hoje, por exemplo, tem o caso lá do Elon Musk, que ele influenciou num processo na Bolívia para tentar mudar o governo, para que facilitasse a extração, né, de minério que ele precisa para a produção lá da Tesla, enfim. Então, tudo isso, esse lobby gigante tá por trás, e isso impacta diretamente na vida do povo, porque é a política que comanda tudo que o povo, né, como que o povo vai viver. Então tem toda essa questão, tá ligado? Então,
pra eles não faz diferença nenhuma. Essas pessoas, elas são odiosas por esse outro motivo. Como ele tá contando uma história real pra você, praticamente, porque os paralelos com a vida real são, assim, incontáveis. O tempo todo você tá olhando pra essa galera tendo picuinha de família e você tá lembrando, meu, esse cara tá destruindo minha vida de verdade. Então tem mais motivo ainda pra você odiar essas pessoas e mais motivo ainda pra chegar no final a conclusão que eu vou ter sobre essa série. Mas assim, ela é uma série bem difícil, é uma série que não é pra qualquer pessoa, eu acho, pelo menos.
Eu acho que, então, era pra ser até aí, se fosse até aí, mas aí que vem o lado humano, que o Jesse consegue colocar e ele vai pontuando isso na série ao ponto de você começar a se identificar com algumas questões, né? Falando do Logan Roy especificamente... A história dele é interessante, porque ele é um imigrante, né, se não me engano, escocês, e ele vem na merda, fugindo da guerra, aquela parada da família, das famílias europeias que fugiram pra América, né, e assim, tem ele e o irmão dele, né, que o irmão dele, eu vou acabar não comentando muito aqui, mas assim, eles se odeiam, né, eles crescem e viam pessoas difíceis e opostas.
Totalmente diferente, né.
Mas a ideia básica, inclusive é falado, o irmão dele define o Logan Roy, a melhor definição, cara. É essa, porque ele fala, cara, a gente chegou aqui na merda, a gente sofreu muito, e eu não sei em que momento ele parou de se importar.
Pois é.
Né? Então, o Logan Roy absorveu a desgraceira da humanidade e devolveu pra ela pior, né? Vamos dizer assim. Então, ele é tido realmente como uma pessoa desprezível, uma pessoa que não só no aspecto capitalista ele é desumano mesmo, mas também dentro do ambiente familiar. E aí que vem os pontos, o que eu queria trazer... que são dos filhos, né, que são os personagens principais da série, mas como é importante a presença do Logan na série. Ele é basicamente o grande...
Ele é o vilão.
Da série. E até quando ele morre e sai de cena, ele tá lá o tempo todo, cara. É. Ele é, tipo, aquele non-person, né? No-person, que eles falam, que é quando a pessoa não tá em cena, mas tá, né? É, no-person real, alguma coisa assim. Tem um termo pra isso.
A gente demora a série... Não demora a série inteira, mas é parte importante da série e dos personagens você entender como a infância dessas pessoas foi 100% manipulada por esse cara, que é um monstro, e agora na vida adulta eles são todos crianças que não cresceram ainda, e ele continua brincando, ele fazendo joguinhos malignos dele.
A ideia dele seria assim... Pra alguém assumir o conglomerado que eu criei, tem que ser alguém que nem eu, bicho. Eu só confio em mim. E isso fica claro na série inteira, porque o Logan Roy tem várias oportunidades de abrir mão mais um pouco do poder. Inclusive, quando começa o primeiro episódio da série, ele passando mal do coração, né? Ele pois tá velho, passando do coração. E começa a vir aquela ideia de tipo, pô, esse cara vai sair de cena. Esse monstro aqui vai sair de cena. E ninguém tem, todo mundo tem medo dele, ninguém teria... coragem de tentar assumir o lugar dele, mas uma hora ele vai sair, e quem vai ficar, né? E aí que entra não só os filhos, mas também tem outros núcleos que querem
dominar. Outros jogadores, né? É por isso que essa série tem tanta comparação com Game of Thrones, porque é isso. O rei tá caindo, quem vai ser o novo rei agora? É bem isso. Só que tem uma coisa que eu acho que é bacana, desde o começo, isso desde a primeira temporada, desde os primeiros episódios, que eu acho que é um detalhe que é riquíssimo que o Jesse trouxe, que é pra mostrar como esse castelo de cartas é delicado. Porque o tempo todo a gente tá falando, né? Pô, o Logan Roy é foda, o Logan Roy é um monstro e tal. Só que toda vez que a gente vê lá dentro mesmo, a empresa tá sempre segurada por palitos. Ah, se isso aqui acontecer, a gente quebra. Ah, se isso aqui acontecer, a gente é comprado. Ah, se isso aqui acontecer, fudeu.
Uma situação, inclusive, que acontece, né, acho que na segunda temporada, é que eles têm um complexo de lazer também, né? Parques, aqueles navios de...
cruzeiro. Turismo, é.
E aí acontece um caso de abuso, né? Entre uns funcionários lá, eles acobertam, e o negócio vaza. E tem toda essa questão que fica bem complexa, enfim. Tem muita coisa horrorosa. Cara, tem uma cena que eles comemoram o fato, tipo, vai ter um lançamento de um foguete. É o Roman Roy que compra, ele investe numa empresa pra lançar foguetes da China. O bagulho dá errado porque ele força, eu quero que aconteça logo, não sei o quê. Manda injetar dinheiro, manda acelerar o processo, o bagulho dá ruim, explode, e aí ele fica, puta, ferrou, vai morrer gente, mas minhas ações vão cair, vai pegar mal, não sei o quê, e aí ele descobre que, tipo, ninguém morreu, e o funcionário que tava operando perdeu um braço, né? E aí ele começa a comemorar, tipo, nossa, um braço só, que alegria, não sei o quê, sabe?
Exato.
Preocupado, então assim, é muito horrível mesmo, né? E assim, a ideia é, como ele não confia, o Logan, né, não confia em ninguém, a não ser ele, pra comandar, ele tenta, desde o início ali, com os filhos, testar eles e moldar eles ao ponto deles... algum deles sair pronto, sabe? E a conclusão que ele chega ao final da vida é que ninguém ficou pronto do jeito que ele queria e ele quebrou todo mundo, na verdade. Exato. Né? Ele destruiu os filhos por dentro.
Pra nada.
Fudido. E assim, aí eu queria falar agora dos filhos na ordem de idade, tá? Vamos pegar do mais velho pro mais novo. Porque o Logan, a gente vai estar sempre falando dele aqui o tempo todo, porque ele tá o tempo todo.
Ele tá, né, na série o tempo todo. Ele é uma presença.
Ele é uma série. É impressionante. Tanto é que ele. O personagem morre no terceiro episódio da quarta temporada, mas o Brian Cox recebe salário até o final.
Né? Com razão.
Parecer, porque a série é ele o tempo todo, tá ligado? Muito foda. Mas falando do Connor, né? Que é o primeiro, interpretado aí pelo Alan Ruck, que inclusive tá cotado aí. Todos os personagens, todos os filhos, estão cotados pra serem indicados ao Emmy, tá? Mas o Alan Ruck é interessante porque ele é o mais velho e ele é o mais desconectado da realidade. E tem vários motivos por isso, por ele ser assim, né? O primeiro é porque, tipo, ó, ele é o filho de um outro casamento em relação aos outros três. Então ele já tem uma criação diferente, né? Com essa parada de divórcio, apesar dos outros três filhos também terem pais divorciados e um péssimo relacionamento tanto com o pai quanto com a mãe, né? O Connor já teve isso muito mais jovem e no início da carreira do Logan, né? Então ele viu coisas muito piores, numa face do Logan muito mais íntima e pior. E assim, isso acaba até respaldando, se for pegar em famílias comuns, né?
Claro.
O filho mais velho é sempre aquele que sofreu mais. Por quê? Ele pegou uma fase
que
mais
difícil mais da
família. Ele viu mais coisa. Normalmente, se você pegar as gerações passadas nossas aí, você vai pegar o seu tio mais velho, seu tio-avô mais velho, ele sempre é o cara que, puta, eu comecei a trabalhar primeiro pra ajudar os irmãos a comer, tá ligado? Então sempre tem essa parada. Óbvio que, no caso do Connor, ele não trabalhar...
O ângulo é totalmente diferente.
mas ele viu mais facetas, ele viu mais coisas terríveis que o Logan é capaz de fazer ao longo dessa construção do conglomerado que é os dos Roy, né? Da Waystar Rogue. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é esse cara meio desconectado, assim, porque ele já nasceu rico, mas ao mesmo tempo ele tomou várias pancadas mental do pai, da família, ele tem uma personalidade mais ingênua, sabe? E aí ele acaba sendo um alívio cômico grande parte da série, principalmente no meio, até o miolo da série, ser ri das barbaridades dele. Tipo assim, cara, olha esse cara, mano. Tá, o mundo tá acontecendo e esse cara tá
então,
completamente
aleatório. É porque a série é montada ao redor de você. Todo mundo quer impressionar o Logan, certo? E ele não quer mais.
Não quer, ele não tá mais
interessado. É por isso que parece absurdo, mas na verdade ele tá só sendo rico.
A melhor trend dele é quando ele fala: tá aí, eu vou me candidatar a presidente. Exato. E aí ele fala: pai, me dá dinheiro pra caralho que eu vou investir numa campanha. O pai dele olha e fala: que merda, cara. Você é um presidente, que lixo. E ele vai, bom. Mano.
Eu adoro esse personagem. Ele
da porra, fica com 1% nas pesquisas.
E fica orgulhosão, felizão. É, 1%, pô, vambora.
Pô, é muito engraçado, tipo, muito bom. E assim, aí pro final da série, ele vai construindo, e aí por isso que eu acho que ele vai ser indicado ao Emmy, que o ator manda muito bem. Esse personagem, ele vai se desconstruindo ao ponto de você perceber: peraí, o Connor, ele não é um idiota por completo.
Exato, ele não é.
Na verdade, ele é um cara que, tipo, ele entendeu a realidade e ele tem a segurança e o conforto de poder virar a cara pro outro lado. Tem uma cena, acho que foi a melhor cena dele pra mim na série, é quando ele descobre que o pai morreu, né? E os irmãos chegam nele, e é no dia do casamento dele, inclusive. Esse episódio, inclusive, vai ser, tá cotado pra ser indicado ao Emmy como melhor direção, né, tal. E aí chegam pra ele e falam: ó, o pai bateu as botas aqui, estamos esperando uma confirmação, não sei o quê. E aí, na hora, ele tá todo felizão porque ele tá casando e tudo aquilo é um teatro, a esposa que ele tá casando nem quer casar com ele, sabe? Tem todo um teatrão que ele finge que ele tá ignorando, e aí, de repente, a faceta dele muda, cara. Ele olha, assim, bem sério, e aí ele fala sozinho, ele fala: ah, tudo bem, meu pai nunca me amou mesmo. E aí ele volta, de repente, pra cara dele de iludido, tá ligado? De maluco. E fala: ah, vamos continuar o casamento, tudo bem, vai embora, tá ligado? E assim, você fala: caralho, Connor.
Ele é bom.
Tem muito por trás desse personagem que a gente não vê e que ele prefere não botar pra fora, tá ligado? E assim, é uma coisa interessante sobre o personagem que já chama, né? Chama as pessoas e fala: olha só, o Connor, isso existe não só no mundo dos bilionários, tá ligado? Isso existe também na vida real.
Então, e a gente volta pro ponto que eu tô trazendo o tempo todo. Por que que eu tô assistindo essa série se a pior perda que poderia acontecer pro cara é isso? Morrer um cara que nem amou ele. Qual que é o meu interesse nessa parada? É aí que entra a importância do roteiro ser tão bom em montar tensão, de uma forma que é raríssimo ver na TV, e dos atores, né? Porque o Slow comentou, todos eles estão concorrendo a Emmy, não é por acaso.
Sim, sim.
A equipe foi perfeita pra fazer essa história que, em qualquer outra situação, seria zero interessante, se tornar uma novela, bicho, histórica. Que quem Exatamente. Assistiu, quem teve paciência de ir até o final, que nem o Slow, nunca mais vai parar de pensar nisso. Agora, quem ficou de fora, olha e fala: pô, que palhaçada. O cara, pô, tá nem aí.
E aí, é interessante. Falando do... O fim do Connor, assim, a trajetória dele, basicamente é essa. Ele é aquele cara desconectado, em nenhum momento ele briga pelo poder, de fato, da empresa. Tem um momento na série, se eu não me engano, que ele comenta, ele fala: oh, eu sou o mais velho. Os caras olham pra ele com total desprezo e ele só fala:
ah, então dane-se.
E é interessante porque no final, no último episódio, quando tá todo mundo, a tensão fodida lá no alto, a galera procurando quem vai comandar, precisa dos votos do conselho e o palco menos, não sei o quê. E a preocupação dele é: galera, vamos fazer uma reunião de família que eu preciso saber o que vocês querem da casa, porque da casa do pai, né, que morreu, porque eu vou vender uma parte, eu vou ficar com outra, e a importância dele é essa.
Ele seguiu em frente, tranquilo, ele não tá em Succession, ele tá na dele.
Olha, muito bom esse personagem. E assim, é o que eu falei, muito parte é alívio cômico pra caramba, assim, e a comédia que ele faz é excelente, que é aquela comédia inocente, assim, que você fala: mano, esse cara, mano, ele não tá enxergando o que tá acontecendo. E de fato não tá, porque essa galera não tá vivendo o que tá acontecendo no mundo. O mundo deles é outro, completamente outro, né? E aí, enfim, depois eu comento de um final coletivo, né? Mas o próximo que eu queria falar é o próximo da linha, que é o Kendall, né?
Claro.
E o Kendall, feito pelo Jeremy Strong, que é um ator que, putz, cara, detonou. Se não me engano, ele já venceu o Emmy por Succession, então é difícil ele ganhar de novo agora, eu acho, porque o próximo que eu vou falar, que eu acho que é o grande... Próximo, não. depois do próximo, que eu acho que é o grande favorito.
É. Mas o Kendall, ele é praticamente o principal da série. É onde a série mais foca.
Exato, é o principal, vamos dizer assim, e é o que o público mais se apegou também.
Claro, olha, essa é o principal.
É, e porque o Kendall, ele consegue trazer alguns elementos interessantes. O primeiro, é, isso a gente só vai descobrir no final da série, é que com 7 anos de idade, o pai dele chegou pra ele e falou: você vai ser o meu sucessor. E desde então, ele não conseguiu mais sossegar. A vida dele, a infância dele foi destruída em torno disso, e dali pra frente ele só vive em função de agradar e substituir o pai.
E a gente vê isso desde o primeiro episódio, né? No primeiro episódio ele já tá preparado, porque hora essa, ele preparou a vida inteira pra isso, e ele não é bom o suficiente. E aí as coisas dão errado, e ele quebra. E a partir do primeiro episódio até o final da série, a gente vai ver o Kendall finalmente entendendo uma coisa que ele nunca olhou. Peraí, eu não sou o setor do Logan.
É, na verdade ele quebra, né?
É, ele vai quebrar, puta, vai ser uma história. O arco dele é bem legal. Só que ele volta a ser quem ele era no começo. Perda de tempo?
Não, então, ele vai pro cacete, ele vai pro fundo do poço, entendeu? O final, tanto é que o final dele, o Jesse Armstrong falou que ele tinha escrito um roteiro pra suicídio.
É, tinha muita cara.
Só que ele voltou atrás e mudou o final, mas a gente comenta disso daqui a pouco. É porque a ideia é a seguinte: o Kendall, a partir do momento em que ele é colocado nesse peso, né, de substituir o pai, o pai vai sempre... E o pai nunca trata ele com amor também, apesar de falar, você vai ser meu substituto.
Isso não é carinho.
Ele treina ele, ensina ele a como comandar, dar carinho, nada. Ele só arrebenta. E isso vai gerar, né, um Kendall completamente quebrado ao longo da vida, então ele vai ter problemas com drogas, né? Isso a gente vai descobrir depois que também ele foi viciado, fez reabilitação, e é um dos motivos, inclusive, que o pai dele joga na cara dele de que ele não é capaz de comandar a empresa, porque, porra, afinal de contas, é um viciado.
Você nem se controla, você vai controlar uma empresa? Tá maluco?
Sendo que ele é viciado por causa do pai, né? Exato. Porque ele entrou num declínio. E ele tem esses altos e baixos. E aí, o que a gente vai percebendo do Kendall é que ele é uma pessoa muito mais próxima do espectador nesse sentido, porque ele tem um descontrole muito maior, né, em vários momentos. Então, ele é um cara que tá tentando agradar o pai, tá tentando se estabelecer profissionalmente, né, criar um respeito profissional ali pro ambiente que ele tá. E, ao mesmo tempo, ele tem muita instabilidade, muita. Então, tem momento que ele tá por cima mesmo, que você fala, puta, esse é o Kendall... Esse cara vai atropelar o pai dele, e ele bate muito de frente com o pai em vários momentos. E tem momentos que ele tem uma queda absurda, que ele vai rastejando pro pé do pai, tá ligado? Fala, me ajuda, que eu sou um merda.
A segunda temporada inteira é pra mostrar isso, né?
Exato, porque
enquanto as figuras do Logan existir, o Kendall nunca vai existir. Ele sempre vai ser uma minhoca no pé do pai, e é isso.
Exatamente. E aí a transição dele é interessante, porque ele passa por uma segunda temporada onde... Ele recai, né, no vício. E aí ele começa a meter os loucos dele. Rico metendo louco, você já viu, né? Rico metendo louco é assustador, cara. Assustador. E aí tem uma cena em que ele acaba se envolvendo num acidente, que ele junta com carinha lá no jantar lá do pai dele. E aí, esse acidente, o cara acaba morrendo, né? Um garçom lá. E aí, ele volta rastejando na merda pro pai dele. Fala, cara, voltei a usar droga, um homem morreu, tô na merda, não sei o quê. E o pai dele fala... Eu vou cuidar de você. E aí é uma cena bem icônica, assim, como se ele fosse realmente um bichinho perto do pai, né?
É, não é amor. Nem nesse momento é amor.
Não,
é só
amor.
Poder. É, tipo, é isso. Você é um lixo perto de mim, é isso aí.
E aí ele acoberta tudo, né? Então o pai dele vai lá, joga dinheiro onde tem que jogar, conversa que tem que conversar, e a história morre, né? Então fica esse passado nele, enfim. E aí é isso, altos e baixos, cara. Cara, tem uma cena icônica do Kendall quando ele acha que ele tá... Por cima, né? Que ele fala, cara, eu vou revolucionar o visual da empresa, eu vou ser o novo diretor, vou ser tudo isso aí. E ele vai aquelas festas de fim de ano de empresa que os acionistas estão e aquela coisa toda. E ele faz um show de rap, mano.
Cara. É rico sendo rico, cara.
Sensacional a cena, porque ninguém fica, meu Deus, que porra é essa, cara? Que coisa ridícula. E ele lá mandando um rapzão dele, na moral, e tô abalando, sou um cara transgressor, e não sei o quê. É só uma almofadinha, tá ligado? Completamente mimado, assim, quebrado pelo pai, mimado pela grana, né? E assim, por que a galera gostou tanto do Kendall? Porque ele é esse coitado, cara. Ele se aproxima muito mais da gente nesse sentido. A gente
com certeza.
Todo dia com altos e baixos. precisando de aprovação, às vezes, às vezes tentando, né, conquistar seu espaço e tal.
Mas eu acho que é principalmente porque a série escolheu esse ponto de vista, né? Se a série tivesse sido focada na Shiv, eu acho que a gente ia se ver mais na Shiv, e assim vai também. Por quê? Porque o Jesse é um baita roteirista, bicho. Ele é capaz.
Em vários momentos, o Jesse, ele fala que, inclusive, os finais dos personagens estavam meio que definidos, assim, no caminho. Uhum. O que ele foi optando melhor na série foi aonde focar mais, né, nos núcleos. E o Kendall acaba se tornando esse cara porque a todo momento a gente pensa, pô, vai ser ele, vai ser ele.
É, ele fica te enganando.
Na decisão final, quando você pensa assim, pô, e agora? Deixa eu escolher agora, vai ser quem? E eu, por exemplo, falei, puta, com todos os defeitos que tem, cara, eu acho que tem que ser o Kendall porque, querendo ou não, por mais quebrado e maluco que esse cara seja, e instável, foi ele que foi martelado desde criança pra esse cargo, né? Daí você pensa...
Então, só que a gente sabe que ele não é capaz, a gente sabe disso.
E essa é a conclusão final, você fala... Mas ele não é capaz, mesmo assim, tá ligado?
E é por isso que eu tô falando, tipo, a série faz isso de propósito. No final, a gente tem a cena dos três irmãos sendo os três irmãos. E o Kendall, ele volta a ser o Kendall do primeiro episódio. Logo antes de entrar na depressão profunda, que a gente sabe que vai dar. Ele discute, eu sou o mais velho, eu mereço. Ele volta a ser o cara do primeiro episódio. E eu acho que isso é rico, porque é claro que o roteirista tá falando isso. Essas pessoas são péssimas, essas pessoas não vão mudar, elas não vão aprender. Elas não servem pra nada. Isso. Mas ao mesmo tempo, eu olho como um cara que não assistiu a série inteira, falo, nossa, que coisa, né? O arco é... não ter arco. E é por isso que eu acho que é interessante ter essa questão. Vale a pena pra pessoa que é de fora acompanhar o arco inteiro do Kendall, ver o quase suicídio, quase domínio da empresa e nada acontece e tchau, ele fica lá olhando pro mar e falando, pô, que merda, sou bilionário. É complicado.
Acho que vale, cara, porque a gente, primeiro, pra gente ter um entendimento de como funciona esse mundo, que não é uma coisa que a gente vê.
É.
Tá bem... Que é um ponto que o pessoal fala assim, pô, cara, eu fui num shopping de boy essa semana. Cheguei lá, tinha uma galera comprando uma bolsa de...
Como, mano, pode, né?
R$1.000.
É.
Uhum. Mas aí você fala, pô, essa galera tem outro mundo. Cara, não, você tem ideia, não é nem essa galera que você tá vendo, que é... essa galera que é os bilionários, esse 1%, eles nem andam onde a gente
anda. Não, eles compram um shopping, se eles quiserem. Eles
compram um shopping pra eles e vão sozinhos. É. Então, assim, primeiro é por esse ponto, pra você entender... Como que funciona, porque a gente não vê isso. E aí é interessante a gente ver isso, cara, porque senão você, é o que você falou, a pessoa fica admirando essa porra
isso,
e acha que
é
parte, de alguma forma. Ah, eu ganho um pouquinho melhor de salário, eu já mudei de classe, hein? Eu já sou
o Kendall.
Não, já comprei uma bolsa de R$50.000, meu irmão, você não é o Kendall, você não tá lá. Tá ligado?
Você nunca vai estar. Mas o que eu acho mais legal é essa visão, talvez, disruptiva, que é assim, é tudo. Olha, tô usando disruptiva não por acaso. É tudo uma cebola de vidro. É tudo falso. Entendeu? É tudo falso. Essas pessoas a gente olha e a gente fala, nossa, o Logan é um baita empresário. Não, o Logan é um filho da puta. Não é que ele é um baita empresário, é uma pessoa ruim. É diferente. Não é porque ele tem mentalidade de visão que ele trabalha enquanto você dorme. Nada disso, ele é só uma pessoa ruim.
É, você que trabalha pra ele dormir, feliz. É, mas
nada a ver, pô.
A ideia é que além de você ver esse mundo que não existe pra gente, ele consegue fazer o que você falou, fazer uma disrupção assim, ser disruptivo, né? Porque ele quebra a expectativa de que essas pessoas não são como a gente.
É.
Fim, elas são humanas também.
Exato.
Então, todos os questionamentos que a gente passa, todas as dificuldades, os problemas de personalidade, enfim... essas pessoas também passam, familiares, profissional, inseguranças, vícios, tudo. O que reforça a ideia de que essas pessoas não deveriam ser tão diferentes da gente assim.
Isso é genial, isso eu acho foda. Demais.
Tipo assim, esse cara, ele não deveria comandar a nossa vida porque ele é uma gente como a gente, no fundo ele deveria ser, né?
E ele é bem pior, inclusive, que muita gente.
O sistema que a gente vive criou uma realidade paralela pra essa galera viver e não é pra ser isso, cara.
É.
Tá ligado? E a série, ela critica muito esse ponto porque... Sempre que você vê uma situação de... Seja de tomada de decisão das empresas, seja de cargo, né? De decidir quem vai ficar em qual cargo, não sei o quê. Todas as conclusões que a gente vê a ação acontecendo, a gente vê o absurdo, né? A série, ela coloca um absurdo bem claro, assim, em vários momentos, tá ligado? Tipo, você, caramba, o que, que é isso? Tem uma cena que o Logan Roy, ele tá puto com a galera da empresa, os filhos e o conselho, e ele fala, cara, vocês não estão entendendo, né, qual que é a pegada aqui, não sei o quê. Ele resolve humilhar esses caras.
Nossa, terrível, né, terrível.
De uma maneira bem escrota. E esses caras saem de lá humilhados e eles falam, tá, eu entendi, a mensagem é, eu vou humilhar. E aí eles começam a jogar de cima pra baixo essa escala mais pesada, essa pressão humilhante, que gera todo uma cultura, né?
O mundo real, já era o nosso mundo que a gente vive.
Que a gente vive, que é essa porra, mano. É, produza, não interessa a sua felicidade, não interessa o lucro. E assim vai. E aí você fica tipo, caramba, mano, olha só que merda, tá ligado? E
é de
assim
onde vai. Vem, né? De onde vem. Porque é verdade, tem muita gente que tá tão soterrada pelo capitalismo que nem enxerga mais o sistema, né? E tá aí. É Sim. assim que funciona. Um filho da puta e cagando na cara de outro filho da puta e vai chegar em você, eventualmente.
Não. Kendall Roy, vamos falar a verdade. Kendall Roy é um merda.
É um merda, cara. Ele é um merda. Todos eles são. A gente. É. Eu acho que a gente tem que falar da Chive,
de mudar,
acho.
De mudar quem vai ganhar a eleição.
É, exato. Não, várias bosta. Só as piores pessoas.
É por isso que eu acho que, no final das contas, por mais que tenha esses arcos cíclicos, vamos dizer assim, dos bilionários, eles vão nascer e morrer desse jeito. É, eu acho que vale a pena por causa disso também, tá ligado? E o Kendall eu acho que é o elemento mais forte dentro desse ciclo.
Ele é. Mas aí eu acho... É, então, pra falar de resiliência, né? Eu acho que a Shiv é muito mais interessante nesse sentido, né? Porque eu acho que a Shiv, ela também tem essa parada. A gente sabe que ela começa e termina do mesmo jeito, só que o mundo ao redor dela mudou bastante. Isso eu acho que é interessante. Ela é uma personagem que sobrevive, né?
A Shiv, inclusive, tá muito forte pro Emmy também, a Sarah Hook, a Sarah Snook.
Ela tá demais.
E que tá atuando, ela é muito boa mesmo. Porra. E a ideia da Shiv é assim, ela é a única mulher dentro dessa história, né?
Exato.
Da família, no caso, da família. Então, ela, além de tudo, ela tem que se provar nesse aspecto, porque a gente sabe que o mundo é misógino e, obviamente, que o Logan Roy e os irmãos vão ser pra caramba também, né? E aí ela tá, além de ter que se provar capaz de ser uma opção de sucessão entre os irmãos, ela tem que fazer isso o dobro porque ela é uma mulher, né? Então, o final dela é foda por causa disso também, né? Porque ela tem um relacionamento com o Tom, que é um personagem incrível. O
Tom é muito bom.
E o Tom é um cara que tá, é um verdadeiro boneco do capitalismo, né? Ele quer crescer a qualquer custo. E aí é triste porque o arco dela é esse, né? Começa com ele ali, ela vai se desprender dele ao longo pra ela poder criar esse impacto de ser uma possibilidade de sucessão. Então ela vai agir, ela vai ter que peitar a situação mesmo, né? E acaba terminando com ela, tipo, putz, cara, não falhei, é melhor me recolher aqui. E o Tom, obviamente, cresce, ela vai pra asa do Tom.
Ficar debaixo de outro homem de novo, né? Mas eu acho que é foda, porque assim... Ele cria essa tensão, certo? Ele cria cenas que hoje em dia... Tipo, pensando fora da série, é muito absurdo. Por exemplo, a cena da manteiga gelada, tá ligado? Tipo, é o tipo de coisa que... Foda-se. Mas pra eles é importante. Nossa, a manteiga do evento está gelada, que merda. Ele cria essas cenas. Ele cria essas tensões, ele cria momentos que você acha que o Kendall vai conseguir. Mas a Shiv, pelo menos na minha sensação, olhando de fora, o tempo todo você sabe que ela não vai conseguir. Não importa o que aconteça.
É isso mesmo.
Ele deixa claro que o sistema tá montado ao redor. As outras mulheres olham pra ela, tipo, o que, que você tá fazendo nesse jogo, cara? Para de ser. Não é pra você essa parada.
Ela é filha, né, do cara.
Não existe uma situação em que você vai vencer. E eu acho que isso é foda. As cenas da Chive pra mim pesam mais. Inclusive quando ela tá sendo motária, inclusive quando ela fala, pô, eu sou rica, eu posso trair se eu quiser, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um momento que ela fala, né? Já que eu sou rica, eu tenho a prerrogativa de
fazer o que eu quero.
Fazer o que eu quiser.
E é o que eu falei lá do começo. O Jesse Armstrong em nenhum momento deixa de colocar esse aspecto de punição dos personagens.
É.
Porque, mano, a gente, como ser humano que não faz parte dos bilionários, a gente não tem que... A gente não pode achar isso bom.
Não tem como.
Assim, olha que interessante. Pra mim, a Shiv, ela... A personalidade dela é a que mais parece com o Logan.
É, sim.
Ela é o personagem mais parecido com o pai.
Tanto que ela é a única que sobrevive. Sobrevive no final, né? Se a gente for comparar com Guerra dos Tronos, não é você ganha ou você morre. Aqui é você ganha ou você sai do jogo.
Isso.
E todo mundo sai do jogo, exceto a Shiv. No final ela fala, o único jeito de eu sobreviver é fazendo isso, e ela faz. E é
exatamente,
ótimo.
Porque são duas decisões que ela toma, na verdade, né? Mas só antes da gente chegar nas decisões, tipo, ela tem uma personalidade muito parecida com o pai, que é assim, muito mais racional,
sim,
muito mais durona, né? E em vários momentos da série, eu pensava, cara, talvez a Shiv devesse tomar o lugar do Logan... No ponto de vista do Logan, né, que é o que ele quer pra empresa, e não do ponto de vista da humanidade, pelo amor de Deus. A humanidade tá chorando.
Ela é uma pessoa que...
Comandar o mundo, mas assim... deveria ser ela, mas é o que você falou. Em nenhum momento é colocada a possibilidade dela vencer. E tem um momento da série em que o pai dela chega pra ela e fala, pô, talvez vai ser você. E você fica, caraca, mas assim, ao mesmo tempo que ele fala isso pra todos,
né? É, não faz diferença nenhuma, exato.
E o que, que ele tá fazendo, na verdade? Ele tá jogando eles numa arena e jogando as armas, ó. Você vai ser o campeão, hein? Joga uma espada. Você vai ser o campeão, joga um arco e flecha. E se degladinha aí, mano. Pau torando aí pra ver quem é o mais forte entre vocês. E a última cena em que o Logan conversa com os filhos, ele fala pra eles, né? Vocês não são pessoas sérias, vocês não vão dar certo nunca.
É. Ele joga, que é a verdade desde o começo.
Ele pede desculpa, ó. Desculpa por ter sido um pai de merda, mas a verdade é que vocês são uns bosta e ninguém vai vencer essa luta.
A gente sabia, ele sabia, eles sabem que no final da série, finalmente ele chega a essa conclusão, né? Os três juntos. Eles chegam, tipo, nossa, nós somos um lixo. Uau! e é fenomenal.
Exatamente.
Eu acho isso importante, cara. Mas a Shiv, eu acho que a Shiv é a personagem mais rica, assim. Eu entendo que a série não foca nela, a gente vê pouco, e no final ela faz aquela traição, que uau, que é isso? Mas se você parar pra pensar no ponto de vista desse mundo, essa é a personagem que mais entendeu, eu acho. Eu sinto.
Ela joga bastante, inclusive, ela toma decisões bastante desesperadas, assim, vamos dizer, porque no início a ideia é, pô, eu quero ser a sucessora, meu irmão quer ser também, a gente vai brigar por isso. Depois eles começam a se unir pra falar, pô, é mais fácil a gente se unir, derrubar o velho, e aí a gente controlar essa parada, porque a gente vai junto, a gente tem o mesmo propósito, que é derrubar o velho, que o velho é um merda, um velho é um escroto. E aí, ao mesmo tempo, ela fala, cara, mas se eu fizer isso, meus irmãos vão me colocar de escanteio do mesmo jeito.
Ela vê, sim. No Nossa, plano, ela... quando os três formam um plano, ela já tá de lado. É surreal isso.
Exatamente. Então ela fala, cara, em alguns momentos ela fala, tô com vocês. Aí na sequência ela fala, porra, mas eles não estão comigo.
Exato. E por isso que eu gosto dela.
Toma umas decisões de tentar sempre contornar. E aí ela sempre é que dá pra trás, né, no plano dos três. É. Porque, pô, ela sabe que ela vai ser jogada de lado.
Ela vê.
No arco final, inclusive, né, que entra o Matt, a gente vai comentar um pouquinho também, ela começa a jogar com o cara, com outro cara que quer comprar a empresa, porque ela tem uma aspiração, ela pensa assim, ah, pô, o cara vai me colocar no comando também, né? E aí ela descobre até que ele também não quer colocar ela no comando, tá ligado? Então, tem toda essa questão. A Shiv, ela sofre, cara, nesse aspecto.
É fenomenal, fenomenal. E a gente tem que falar do último filho, o filho mais novo.
É isso, o Roman.
O Roma é o ser humano que eu entendo completamente.
Cara, esse personagem na última temporada, ele cresceu demais. É o Kieran Culkin, né? O irmão, acho que é mais novo do Macaulay Culkin, né? Um dos irmãos, né? Uhum. São dois, eu acho, que fazem filme. E esse personagem é o mais... Puta, cara, esse é o total fora da caixinha, assim. Por quê? Ele é o mais novo, nasceu num ambiente mais estabelecido da riqueza deles, completamente mimado. Ele nunca teve responsabilidades. E ele é totalmente, tipo, antiético. Né?
Totalmente.
Ele é como se fosse o ápice.
Ele é um milionário.
Do que o milionário pode se tornar em relação à ética, né? Ele tem discursos fascistas, completamente enraizados dentro dele. Não é tipo assim, ah, estou pregando o movimento político. Não, ele fala, putz, mano, eu acho que mulher tinha que ganhar menos porque engravida de uma maneira completamente enraizada dentro dele, porque é assim que essa galera pensa.
Quando eu olho para 1%, eu vejo ele. Por isso que eu acho que ele é um personagem tão bem feito. E ele não tá nem aí, né? Eu gosto também da apresentação dele, porque ele fala, ah, o Kendall não vai ser o sucessor? Então, por que não eu? E essa é a premissa dele por toda a série. Por que não eu? Tanto que quando acaba, ele fala, ufa, não fui eu. É um merda.
Ele quebra todo momento em que ele é colocado à prova, ele quebra. Todo ao longo da série. Então, assim, ele é muito bom de chegar, apontar os problemas dos outros.
Uma bosta.
Ser piada com isso, ser escroto, ser pornográfico, pornofônico também. Fala um monte de groselha. E sai de cena, e tá tudo bem, porque a vida de um rico é essa, ele não tem que se preocupar, ele não tem
perfeito.
Que...
Perfeito.
Cara, vocês que... Ó, tá errado essa porra aí, não gostei desse layout aí do jornal, se vira pra fazer melhor, foda-se, eu vou pras Ilhas Caimã viajar e foda-se.
Ele é o mais socável entre a família, né?
E aí...
A vontade de estar mu na cara dele.
Só que ele, ao mesmo tempo, é o que tem mais apego... Ao ideal, tá? Porque não acontece. Ele tem mais apego ao ideal do carinho do pai. Então ele é aquele que mais luta pela atenção do pai. Né? Que mais sente a ausência, vamos dizer assim.
É, porque se ele não tá interessado na empresa, como os outros estão, ele só sobrou o amor do pai.
pro cara. Só que pra conseguir o amor do pai, ele precisa estar interessado na empresa.
É, exato.
Então, na verdade, é uma causa e consequência, e ele fala, pô, então por que não eu, já que, né, eu posso... E assim, mais uma vez, o Logan também chega pra ele em algum momento da série e fala, pô, acho que vai ser você, né? E isso pra ele, mano, é a maior felicidade da vida dele. Tem que pensar isso. Esse cara nasceu bilionário. Então, tipo assim, ter dinheiro ou não, uma ação que ele desenvolveu na empresa, lucrar mais ou não, não faz diferença nenhuma pra ele, tá ligado?
Ele nem enxerga isso.
Não enxerga, ele não enxerga a problemática disso. O que ele enxerga é quando o pai dele chega e fala, pô, eu acho que você é capaz de fazer uma coisa que eu quero e por conta disso você vai ganhar mais o meu apreço. E isso pra ele vale mais do que os bilhões dele que tem na conta, porque ele não vê, ele não consegue medir o peso disso, tá ligado?
Exato.
É muito doido isso. E, enfim, e aí esse cara, mano, ele... A trajetória dele é interessante, né? Porque ele começa como esse porra louca, completamente, também escape cômico mais ou menos que nem o Connor, muito caricato, e ele vai entrando nessa briga aos poucos, né? Primeiro como um coadjuvante do Kendall, e depois ele vai criando, né, mais impacto ali na presença dele.
E depois de novo como coadjuvante do Kendall.
E aí depois, em algum momento, mas aí entra a seguinte questão, né? Quando todos eles percebem que eles precisam se unir pra vencer o velho, e eles começam a fazer isso, e começam a vencer o velho, né? O velho morre. É. E aí quando o velho morre...
Fenomenal.
É o próximo slide que eu coloquei aí, tem o fim, né, do velho.
Não, agora seria o Tom e o Greg.
Tá, então beleza, daqui a pouco eu falo do Tom e do Greg. Mas quando o velho morre, fica entre eles, né? E aí ele percebe, cara, agora eu preciso... O que, que eu vou fazer, tá ligado? E aí, esse novo momento em que ele se alia, vamos dizer, ao Kendall, é justamente por ele não querer... Não é que ele quer que o Kendall assuma o bagulho. Ele não quer assumir a responsabilidade dele.
É, acabou. O único motivo dele lutar era o velho. E o velho já era. É o mesmo
tempo que ele não consegue ver o Kendall vencer.
É.
Porque no fundo, se o Kendall vence ou a Shiv vence, eles chegaram lá... Onde o velho queria e ele não. Então, esses três personagens, eles são antagônicos no início, aí eles se juntam pra vencer o mal maior, que é o pai sai de cena e eles se separam de novo porque eles não conseguem ver o outro vencer. Né? É uma disputa surreal ali entre eles de criação.
Que eu falei.
O velho plantou na cabeça deles.
Eles voltam sempre ao ponto inicial, cara. É difícil de você vender essa série pra alguém falando isso. A série é foda, mas no final todo mundo termina como começou. Porra, até o velho termina morrendo, que é o que ele fez no começo do primeiro episódio.
É que existe uma transformação dos personagens. É que, assim, é o que eu falei. O status quo não é questionado pela série.
Não é, não, nunca.
Então ela vai começar como termina no sentido de que o sistema é esse. Esse sistema não se altera. Né? Inclusive, é interessante porque... Vamos falar do Tom e do Greg, que claro. São dois personagens que são incríveis também.
Os únicos dois que são de fora dessa loucura.
É, o Greg ainda chega a ser da família, ele é um primo distante lá, né? O primo... Ele é neto do irmão do Logan, né?
Isso,
então ele é primo. Mas ele não é tido como família, né? Essa é a verdade. E é por isso que ele chega como um personagem meio abutre, assim, que ele quer aproveitar a situação pra conseguir alguma coisa. E a tática perfeita que o Greg usa, e é muito bom pro alívio cômico que ele faz, é se fazer de idiota o tempo todo. Ele se faz de idiota, e o Greg de idiota não tem nada, bicho. Não tem nada. O cara é muito do esperto. Mas assim, como ele percebe que no núcleo duro da família ele não é visto de maneira séria, ele começa a se aliar com pessoas como ele, que são abutres e que estão ali pra conseguir o que for o poder, né? A qualquer custo que for necessário.
E o principal é o Tom, né? Claro.
É o Tom. E o Tom enxerga isso nele também, né? Obviamente, o Tom sempre tem ele como um capacho, o Greg como capacho, porque eles dois juntos têm esse mesmo objetivo e se dão bem nesse sentido.
É, né? Então, mas mais do que capacho, eu acho que a relação do Tom com o Greg é um pouco especial, porque tem momentos na série que ele poderia falar, pô, esse capacho tá me dando trabalho, esse capacho não tá legal. Mas mesmo assim ele fala, não, tá bom. Vamos, eu sei que você, assim como eu, quer que essa família se foda. Então vamos ficar junto, que vamos é melhor. Ficar junto
aqui tal. É legal porque o Greg, ele se alia a ele rapidamente, assim, opa, aqui é uma oportunidade que eu tenho de conseguir alguma coisa. E a primeira coisa que o Tom pede pra ele fazer é uma parada completamente ilegal, assim.
Pior coisa.
Tritura uns documentos aqui sinistro aqui que vai dar merda, não sei o quê, e é completamente ilegal, e você vai fazer isso pra mim, e vambora. E ele começa assim, e ele termina, cara, ajudando o Tom a escolher o novo presidente dos Estados Unidos, tá ligado? É. Os caras vão já ver assim uma coisa louca.
Fazendo o que a Chibi falou que o Tom faria, né? Eles chupam o pau maior da sala. É isso.
É isso.
E nesse jogo não existe meritocracia. É importante. Essa série deixa isso claro e é bom você colocar na sua cabecinha também. Não existe eu trabalhei duro e portanto eu ganhei isso. Não. É, eu puxei o saco do cara e eu dei sorte do cara gostar. Ponto. É isso.
Exato.
É isso.
E aí, pô, o Greg, ele é muito bom porque lá na frente ele começa a jogar com os dois lados também. Então ele joga, ele descobre coisas, né? E é muito bom como ele descobre. Por exemplo, ele descobre que os suecos, né, estão falando porque ele bota lá no tradutor lá do Google lá e ouve e fala, cacete, olha o que os caras estão planejando, não sei o quê. E aí ele liga pro Kendo e fala, bicho, eu tô com uma informação quentíssima aqui. Se você me prometer um cargo de poder aqui, eu vou te soltar essa, não sei o quê. E ele vai jogando, assim, o tempo todo. Você percebe que o Greg, ele não é um parvo, tá ligado?
É, não mesmo.
Ele vende a ideia de que ele é um parvo.
Inclusive, ele quase se perde dentro da própria mentira dele, né? Ele começa a criar um universo tanto que ele começa a se perder e depois ele quase cai, ele volta. Ele tem um arco bacana na série, só que como ele não é o personagem principal de forma nenhuma, né? Ele tá sempre ali rodando embaixo.
A ideia dele é que nem o Tom, cada um ao seu modo, mas a ideia deles é, mano, a gente vai escalar essa montanha do capitalismo aqui, subindo, pisando nos outros, fazer o que for preciso, meu irmão. Nós vamos subir e eles sobem, porque o capitalismo, o sistema gosta de pessoas assim.
Uhum.
Sem ética. E aí eu queria falar do próximo, que é o Madison, né?
Madison, claro, óbvio. Quem mais?
Fecha a ideia do quê? E, inclusive, eu tava lendo isso sobre o final da série, eu tava lendo alguns textos a respeito, né? E fizeram um levantamento interessante sobre um estudo que a Forbes fez recentemente, que mostra que grande parte dos conglomerados, das empresas, dos grandes... Dessas grandes cartéis de monopólio capitalista, tem se desfeito na segunda, até a segunda geração de sucessão. Ou seja, assim como a monarquia, que era poder, caiu, a sucessão de poder no capitalismo também está em queda brusca. Porque o capitalismo gosta mais de galeras como esses, que é o Tom e o Greg, e esse mano aqui, que é o Madison, do que como essa rixazinha de família, entendeu?
É, porque esses filhos, eles... tem uma frase que é muito boa, que é quem nasceu na linha de chegada não sabe o que é correr. E é isso.
Exato.
Essa galera não tá preparada pra isso.
E um dos motivos que a Forbes coloca é exatamente esse, que os possíveis sucessores, né, familiares dessas empresas, eles não têm uma criação, um preparo pra lidar com a responsabilidade, pra lidar com estratégias, pra lidar com comando. Né? Antigamente, empresas familiares eram vistas como sinônimo de
estabilidade. Valor.
Estabilidade, né? E isso no século passado. Agora, meu irmão, acabou. Agora é tecnologia, com várias mentes pensantes de diversas áreas da sociedade colocando, né, seus inputs ali pra tecnologia agir em cima e extrair dali o máximo de lucro possível, né?
Independente de quem for, de filho de quem for, não tá nem aí.
E é isso que esse personagem do Alexander Skarsgård, né? Que ele faz é um personagem que ele é tipo um bilionário desses de Big Tech, né? Um
Elon Musk. Exatamente.
Nasceu rico, completamente excêntrico, mas ele tem em mente essa parada que é, pô, cara, eu posso esticar, né, o poder financeiro aqui através desses conglomerados que vão ruir por conta dessas instituições antigas do século passado, né?
A que ideia não entenderam inicial, que o mundo mudou, né?
Exato, a ideia inicial do Logan Roy era adquirir a empresa dele, que é a Gojo, né? Que é como se fosse um Facebook.
Isso.
Só que no final da série inverte, ele fala, cara, eu na verdade que quero comprar a Waystar, tudo, eu quero tudo de vocês, eu não quero só a mídia, eu quero tudo, tudo. E aí, quando o Logan sai de cena, vira essa batalha, na verdade, pô... A batalha da sucessão, ela fica um pouco de lado e aí se torna a batalha do... A gente vai vender ou não a empresa? Quem vai comprar quem, tá ligado?
Eu acho que, assim, de novo, vendo de fora, me parece que não é nem como, não é nem se, é como, né? Ele vai comprar, ponto. Agora vamos ver quem vai sobreviver dessa... Porque vai acabar.
Uma maneira deles impedirem, né? Porque esse é o arco final da série, inclusive.
Se eles tipo se assim, juntassem de verdade, né?
Eles têm que se juntar e aí... Vai ter uma eleição à presidência dos Estados Unidos. Uhum. E aí você tem o presidente democrata, que era um cara que facilitaria essa compra a princípio. E aí é por isso que o Madison começa a injetar dinheiro na campanha desse cara.
Uhum.
E aí a Shiv, percebendo que os irmãos vão colocá-la de lado, começa a se aliar a esse núcleo. Na ideia de tipo, ó, Madison, você compra a porra da empresa, me coloca de diretora, presidente, é um CEO, na verdade, né?
É, CEO.
Me coloca de CEO, porque eu sou americana, filha do criador do bagulho. Você é sueco.
Vai
soar
bem, vai todo mundo ficar feliz.
Melhor. Uhum. Por outro lado, o candidato republicano, que era um arquétipo muito parecido com o Trump, assim, completamente... É, aqueles discursos que a gente sabe da extrema-direita, né?
Exato.
Ele tem aquele discurso um pouco mais de repressão à venda de capital...
Ao que é externo, né? É.
E aí ele facilitaria essa... Ele ia barrar essa compra, na verdade. E aí começa... Esse é o arco final, vamos dizer assim, né? Essa briga. Porque aí o Logan morre, o conselho se divide, porque o conselho não consegue enxergar em alguém que tá ali, né, entre os filhos, ou qualquer um do conselho, alguém que tenha o pulso e o tino pra tocar o negócio como o Logan tinha. Então eles falam, pô, é melhor vender. E a gente pega a nossa grana e vai embora. E é isso que é o ponto que eu fico louco, cara. Cara, a gente que é um ser humano comum, a gente pensa, cara, vende essa
preula. Vende, mano, seja bilionário.
E vai viver. Mas eles não veem a diferença disso. Pra eles, os bilhões, eles sempre foram
bilhões. O
normal.
É, sempre teve.
O cara não consegue imaginar uma vida sem grana, cara. Ele fala, foda-se, pra ele não interessa o ponto aí. O ponto pra ele é o que tá dentro dele, dentro da índole dele, é o controle
é o ego. Do poder.
É o ego. Isso, é o ego do poder ali, tá ligado? Então, é muito louco isso,
cara. Então, é daí que vem a discussão do título. Até agora, pra mim, é isso, cara. Tipo, é muito difícil você vender essa série pra pessoa contando do começo ao final. A pessoa tem que entrar sem saber o que tá acontecendo e, mano, e ser envolvida pela narrativa. Porque o ponto de começo e ponto de final é ok.
Deixa eu. Como que eu venderia essa série pra alguém que... Pô, do que se trata e por que eu deveria assistir? Fala, cara, é uma série que se trata sobre uma realidade paralela que o sistema que a gente vive criou, que uhum. é o mundo dos bilionários, e você tem que assistir essa parada pra você entender como que isso tá impactando agora na sua vida, tá ligado?
Boa. Então, é um de bom alguma motivo. Forma,
você precisa entender que esse sistema é falha, problemático, tá ligado? E a série, o tempo todo, ela não tem um viés político, assim, vamos dizer, nem ideológico, mas ela é categórica em apontar as falhas do capitalismo, tá ligado? Sim. E dentro desse aspecto, desse arquétipo, a gente precisa entender como sociedade, porque senão a gente tá trabalhando aqui, apertando os parafusos, entre aspas, pra essa engrenagem gigante, recebendo uma moedinha de troca e achando que o mundo é esse. O mundo não é esse, tá ligado?
Ou achando que o sistema é indestrutível, ou achando que essas pessoas são muito melhores que a gente. Não é à toa que elas estão lá em cima.
Porque existe essa cultura de você endeusar o cara que tá por cima, porque ele não tá nem se esforçando, tá ligado? O que ele tá fazendo, ele tá jogando um xadrez com vidas, e dinheiro pra caralho, tá ligado?
Uma discussão que eu acho muito importante é a da cebola de vidro. Não existe um plano. Essas pessoas não são super inteligentes. Muitas delas são idiotas. Lembre-se disso.
É o Elon Musk, cara. Se você tem 5 minutos de Elon Musk, você entende o que eu tô falando aqui.
São tudo otário, cara.
E se você não se aprofundar em livros, em teóricos, em textos, em números, um monte de coisa pra você entender por que o Elon Musk é esse cara que é, e por que ele manda, por que ele consegue influenciar um golpe de Estado na Bolívia, por exemplo...
Uhum.
Essa série, ela consegue te explicar de maneira mais palatável, vamos dizer assim, de uma maneira mais divertida do que ler aqueles livros do Capital e artigos muito complexos. Acho que esse é um ponto bom.
Bom pitch, gostei. Agora, vamos falar do momento mais humano da série? Eu acho que é a morte do Logan?
A morte do Logan, cara. Inclusive, eu queria falar sobre a morte do Logan bem rapidamente, só pra dizer que, tipo... A gente falou do Logan o tempo todo aqui, né? Então, ele tá na série o tempo todo, mas ele... Como que a gente imaginou inicialmente que a série ia terminar? Pô, o Logan vai morrer e algum desses caras que tá disputando o poder vai vencer, vai ficar no lugar dele. Uhum. E a gente vai terminar como um a la Michael Corleone, né?
É, isso aí. Pô, a portinha fechando e agora o cara virou aquela pessoa. Pronto, beleza.
E o sistema continua. Todo mundo imaginou isso, tá ligado? Pô, o sistema vai continuar, o final dessa história não vai ser o final desses caras, tá ligado? Vai ser o final sobre um retrato de um período desses caras, que é a sucessão. Mas não, a série, ela começa a última temporada e no terceiro episódio, de repente, o Logan morre.
Eu
e
queria...
assim, esse episódio, como eu comentei no começo, é o casamento do Connor, né? E tá acontecendo muita coisa no casamento do Connor, tá ligado? E de repente, o Logan, que tá viajando num jatinho, indo pra Suécia, pra negociar com o Madison a compra da Goldil, né? ele tem um mal súbito lá e morre, e ele nem sequer é mostrado no episódio. Você só vê a silhueta dele caído no chão.
É isso que eu acho que é brilhante, é isso que eu quero falar. Porque desde o primeiro episódio, o Logan tá escolhendo como morrer. Ele é um cara tão forte, ele é um cara tão rico, que ele diz, eu vou decidir como eu vou passar o bastão. E eu achei genial da série falar, mano, ninguém decide isso, não existe isso.
Uhum.
A pessoa só morre. E porra, que episódio bom do caralho. Parabéns.
Esse episódio é incrível, cara. Esse episódio é incrível porque assim, você tá assistindo e aí de repente você começa a ficar apreensivo junto com os filhos, porque você não sabe bem o que tá acontecendo.
Você também não sabe. Ninguém escolheu isso. Só aconteceu.
O Tom liga direto do avião, eles estão em pleno voo, ele liga pra família e fala, galera, o pai de vocês tá morrendo. E é isso. E eu não sei, eu não entendo de medicina, não sei nem o que tá acontecendo ali, o pessoal do... Né,
a equipe de bordo.
Uhum. A equipe de bordo tá tentando fazer ali um atendimento de primeiros socorros e tal, e eu não faço ideia nem do que tá acontecendo, porque eu sou rico, eu nunca me preocupei com bosta nenhuma na vida, e não é agora que eu vou me preocupar, né? Então eu não sei que bosta tá acontecendo, eu sei que tá acontecendo isso aí. E aí você não sabe se ele tá morrendo, se ele vai morrer, se ele já morreu. E os filhos ficam nessa apreensão. É, e você bom. Fica junto. E aí é interessante que vem aquela separação que eu falei no início da live, que é, pô, esses caras são bilionários, eles vivem em outro mundo, nananana, mas, cara, a aflição que eles estavam sentindo naquele momento é uma aflição que qualquer um de nós pode passar.
É humano.
Porque a morte, ela não avisa, né, cara, como você falou. Ela vem e a gente nunca tá preparado, por mais que a gente imagina, puta, esse cara aqui, ele se pá, vai morrer, mas na hora que morre, você não tá preparado.
É.
E aí tem a questão, e aí ele consegue colocar nesse episódio, nos próximos, a questão do luto de uma maneira muito humana também. A gente sai um pouco dessa casca, desse mundo bizarro que não faz parte do nosso, e a gente começa a olhar de igual pra esses personagens que estão sofrendo um processo que todo mundo passa, tá ligado?
É genial, eu acho que esse episódio ele é diferenciado por causa disso, ele faz esse trabalho que eu acho que é tão necessário, porque até então, é o que eu falei, essas pessoas não estão sofrendo nada, né? Mas pelo menos a morte do pai, mesmo que não seja por amor, é um baque muito sério, não só na série, mas em quem tá assistindo, porque a gente achava que o Logan era imortal até esse ponto, né? Porra, o bicho...
Exato. Porra. Todo mundo sente isso na série, e a série é muito boa em deixar isso claro, né? Porque a figura dele é muito forte, muito imponente. Quando ele morre, você fala, caralho, morreu um deus, tá ligado?
É isso mesmo.
Deus do Olimpo, acabou de cair do céu aqui, tombar, e é muito surreal isso. E aí você tem, cara, cenas incríveis a partir daí, e olha que louco, isso foi no começo da última temporada. E eu acho que essa última temporada foi impactante nisso, justamente pra galera se apegar mais ainda aos personagens... É. Dividir, né? O público se dividiu em times, né? Pô, tô mais no time do Kendall, tô mais no time da Shiv e tal. Por conta dessa temporada também, que eu acho que ficou mais forte nisso. E aí, o arco final é justamente sobre o que fazer com a empresa. Vender ou não, né? Conseguir barrar ela ou não, porque o Madison, pô, aproveitando a fragilidade da queda do Logan, ele fala, pô, agora quem vai comprar sou eu. Eu que vou comprar a empresa de vocês... Porque vocês estão tudo perdidos aí agora, vai cair as ações, vai dar uma brecha pra eu conseguir aumentar o meu capital, né? Que é isso que eles querem. E aí vira sobre isso no final, né? E aí a gente pode passar pro final mesmo, né? Só pra gente fechar aqui a live. Que é sobre o final dos eu queria falar dos personagens principais, dos filhos, né?
Eu acho que o do Roman é o mais simples e mais direto, que é direto do primeiro episódio, né, cara? Ele simplesmente descansa. Ele não era o mundo pra ele.
O ator, né, no podcast do episódio, ele fala que é mais ou menos o que você comentou do ciclo, né? Tipo, é como se ele tivesse voltado ao primeiro episódio, uhum, e ele só sentasse no bar pra tomar um martini. E tudo que aconteceu na série foi só mais um episódio na vida dele.
Foi
um
jogo, né? Foi divertido, pá, acabou. Dane-se.
Porque ele, nessa última temporada, principalmente, fica claro que ele não tem condições de assumir responsabilidade. Ele não foi desenvolvido pra isso na infância. Ele não foi testado pela vida pra isso. Ele falha em fazer o discurso no funeral do pai. Ele não consegue dizer o não pro irmão dele, falar não quero apoiar você. Ele não consegue olhar no olho do irmão e falar não. Uhum. Tá ligado? Ele não tem essa capacidade. E quando tudo, é o que você falou, quando tudo acaba, ele finalmente pode sentar e só tomar um martini, isso, tá ligado?
Ele nunca quis fazer parte, ele não queria estar na série.
Essa porra, e ele não quer parar pra pensar nisso, tá ligado? Mas que esteja acontecendo, né?
Eu gosto de mostrar a imaturidade, e é o que eu falei, eu acho que o Roman é genial, eu adoro o personagem, porque é ele que eu vejo a maior parte dos bilionários. Uma pessoa completamente incapaz, que não sabe o que tá acontecendo e só usa o dinheiro, foda-se, é isso que eu vejo.
É isso. E esse personagem, ele evoluiu muito nessa última temporada em específico, porque até então ele era, como você falou, um porra, um maluco, cacete, sem responsabilidade, não sei o quê. Só que nessa última temporada ele teve que assumir parte da narrativa, né? É. Ele teve que fazer isso, porque o pai morreu e ele teve que tomar as atitudes, não sei o quê. E o ator, cara, entregou tanto pra esse personagem, sim, que no final eu fiquei, cara, impressionante. E assim, ele é um grande nome pra ganhar o Emmy de atuação da série nesse ano, né?
A HBO tá de parabéns, como sempre, né? O casting deles nunca erra. A gente vai até falar de Love and Death mais cedo ou mais tarde. E é a mesma coisa, né? Se não fosse a atuação, nem tinha série. E a atuação é isso.
Aí, retratando o Kendall aí, que ele tá completamente desolado, sentadinho aí.
A cena que era pra ser um suicídio, né? Essa cena era pra ser um suicídio.
Vamos falar dessa cena específica. Porque o que acontece? O Kendall chega no final da história e ele fala, cara, gente, o bagulho é o seguinte... Tem que ser eu. Por quê? Ele olha pro Roman e fala, cara, a gente tá junto. Tanto é que eles são co-CEOs lá, tem um nome lá.
É co-CEOs, é isso mesmo. A
gente tá junto. O que você falar, eu juro que eu vou ouvir, cara. Mas deixa em mim, porque eu tenho uma imagem de estabilidade maior. Ele começa a jogar isso, ele começa a comer a mente do Roman.
Que tão, né?
Como se fosse uma pessoa incapaz de manter uma postura, uma incapaz de comando, não sei o quê, não sei o quê. E ao mesmo tempo ele tem a carta que ele ganha, que é do Greg, né? Que o Greg descobre que o Madison não vai fazer da Shiv CEO.
Uhum.
Joga essa bomba pro Kendall. O Kendall vai e começa a comer a mente da Shiv e fala, bicho, é comigo que você tem que se aliar, não com ele. Ele não vai te botar no comando, tá ligado? E você vai estar junto com a família nessa porra aqui, não sei o quê. Então tem que ser eu. E a cena que eles escolhem pra fazer isso, que a série escolhe pra fazer isso... Foi na casa do personagem que é a mãe deles, que inclusive vai concorrer aí ao Emmy de atriz convidada, né? Que é uma pessoa que não tem conexão nenhuma com eles. Uhum. Eles não foram criados pela mãe, né? Obviamente, nenhum rico praticamente eles sempre são criados pelas babás, na verdade. Uhum. E eles todos... O Roman, ele resolve dar um sumiço aí pra casa da mãe. E aí os irmãos descobrem que eles estão lá e vão lá, porque eles precisam do voto do Roman pra ganhar ou perder essa disputa, uhum, da venda. E é nesse cenário em que eles não têm conexão, vínculo nenhum, onde eles criam o maior vínculo da série. Inclusive, o Jesse escolheu que essa cena fosse gravada por último. Foi a última cena gravada da série, justamente pra passar essa sensação de alívio, de tipo, estamos entregando, né, uma série acabando aqui a parada.
É foda, porque você assistiu essa cena com prazer, tipo, ai que bom eles estão juntos. Eu não acho que dá, cara. Eu acho que tem uma vibe tão sinistra por trás. Tipo assim, eu tenho certeza que um vai enfiar uma faca na costa do outro, certo?
Nesse momento não, cara. Nesse momento você não sente isso. Porque começa com eles chegando lá pra convencer o Roman. Uhum. E o Roman completamente quebrado, porque ele não quer nem acreditar que ele tem que tomar uma atitude na vida, porque ele nunca precisou.
Pois é.
Então ele tá colapsado, maluco, e os irmãos lá no ouvido dele, paraná, paraná. Cai a bomba lá do Madison, né? O Madison não vai fazer da Shiv CEO. Aí o Kendall fala isso... Pronto, todos eles quebram junto e todos eles se unem. E aí eles vão pra praia lá e o Kendall fala, bicho, tem que ser eu, não sei o que, não sei o que. Daí vai dar um mergulho e a Shiv e o Roman se olham e falam, porra, pior que é verdade, assim. Tipo, eles meio que entram num consenso e falam, cara, eu não queria que fosse ele, mas nesse momento de instabilidade, talvez ele fosse a melhor resposta. E aí eles voltam pra cozinha da casa da mãe, muito boa essa cena, e eles falam pro Kendall, vai ser você então, a gente vai apoiar você, vai votar a seu favor. E ele fica genuinamente feliz, cara. Uhum. O Kendall... Ele tem o momento mais prazeroso da série inteira nesse momento. Inclusive, eles fazem, né, uma brincadeira lá que eles começam a bater no liquidificador um monte de leite.
E eles fazem a coroa dele, né?
Fazem a coroa dele. E o ator, o Jeremy Strong, ele bebe de verdade essa bagunça aí. Tá ligado? E assim, se você for ver os bastidores, é uma zona. Eles começam a se jogar suco no outro. Uma bagunça do cacete. Porque o clima tava muito bom ali, entendeu? Uhum. Foi por isso que o Jesse Armstrong quis terminar a série com essa cena. Pra editar depois antes, pra passar essa leveza, que pela primeira vez na série eles foram irmãos, ponto, tá ligado? Eles agiram como irmãos, né?
Engraçado, cena. Bicho, eu não consegui engolir assim. Eu fiquei com uma sensação terrível o tempo todo.
É a cena, juro pra você, mano, é a cena mais reconfortante de toda a série.
Pra você ter uma noção do que é essa
brincando,
série.
Brincando, zoando e simplesmente sendo irmãos, coisa que eles foram privados de fazer até na infância, né?
Bom, tudo dá errado, né?
O que acontece é que a Shiv dá pra trás no último momento, ela fala, se eu não vou vencer, ninguém vai. E resolve entregar o voto dela pro Madison, e aí ele vai...
Eu acho que é mais profundo que isso, é aquilo que eu falei. Ela percebe que não é que se eu não vou vencer, é que mudando de time, eu tenho uma posição melhor. E é isso. Eu vou ser mulher do dono, do CEO.
Do CEO, porque aí ela... Mas ao mesmo tempo ela também não consegue, você percebe que ela não consegue entregar pros irmãos esse prêmio.
Tem várias coisas passando na cabeça dela, mas eu acho que é mais do que só a birra de, ah, já que eu não posso, vocês não podem também. Eu acho que é mais do que isso.
Sim, são camadas, porque esse é o ponto. Tanto é que a cena final, o Roman e o Kendall saem na mão, né?
É, que nem criança.
Exato, eles começam a brigar pelo prêmio, pelo osso, eles começam a se ofender, tá ligado? Uhum. E aí você percebe que, cara, no fundo, esses três irmãos foram criados pra se odiar mesmo. É. Foram criados pra se degladiar em torno do poder. E eles nunca vão aceitar ver o outro no poder, tá ligado? Você tem essa parada também. E aí, a galera chega e fala, ó, Kendall, acabou, votou, comprou, o Tom é o novo CEO... Porque o Tom é um cara muito mais marionete, né? Do que seria a Shiv. E o Madison quer uma marionete. E é assim que funciona o capitalismo. E o Tom sabe disso. E por isso, ele faz questão de chegar pra Shiv e falar: o meu relacionamento com você não faz questão mais. Uhum. A minha questão agora é: eu cheguei onde eu tinha que chegar. Agora, se você quiser vir até mim, você que venha. Entendeu? E, enfim. E aí o Kendall vai completamente desolado. E essa cena quase foi uma cena de suicídio, né? Uhum. O próprio autor da série falou. Por isso, né? Por uma questão de falar, cara, esse personagem, ele, desde os 7 anos de idade, ele almeja isso. E agora que ele chegou nessa etapa, ele percebeu que ele não vai ter ponto. Acabou. Perdeu. E agora sim ele vai pro fundo do poço. Tanto é que o autor, o Jeremy Strong, ele fala no podcast que ele acha que agora o Kendall não tem mais motivo pra viver. Acabou o motivo dele de vida. Ele tinha um, que era chegar, né, à sucessão do pai. Agora nem isso.
Ele é só um bilionário.
E aí fica pro público, né, pensar o que vai rolar. A partir daí, porque provavelmente pra mim, por exemplo, assistindo a série, eu imaginei que ele vai agora se afundar de vez. Ele é rico, então eu acho que ele não vai morrer facilmente, porque uma pessoa rica tem recursos pra ser sempre estabilizado, né?
Não importa o que fizer.
Mas agora ele vai ficar mano, vai pegar aqueles bilhões dele, vai se afundar de vez, vai se tornar uma pessoa completamente vazia, oca, até os fins do tempo, os últimos tempos dele, tá ligado? Acabou pro cara. Assim, é bem triste, é um final bem horrível. E pra Shiv é triste também, porque é isso, né? Ela, além de entregar a empresa pra fora da família, o voto dela é o voto de Minerva, né? Pra venda da empresa, ela volta rastejando pro Tom e fala: beleza, você é a mulher do CEO, é mais ou menos aquela posição de conforto que eu tinha no início quando eu era filha do dono, agora eu vou mulher do dono.
É uma merda, né? É assustador pra uma personagem igual a Shiv, que tentou muito, se tornar a mulher do cara. Olha que bosta. Só a frase
é uma merda. E eu falo que no final é uma catarse ácida, porque, cara, no fundo, é gostoso ver esses caras se fuder, tá ligado?
Eles merecem.
Cara, essa galera tá alimentando um sistema e, assim, a gente não quer entrar aqui em textos ideológicos, políticos, mas a gente sabe que essas classes não se conversam. É. A classe trabalhadora com a classe que manda nos trabalhadores não existe meio termo, cara. Então, assim, ou uma quer o fim da... Não o fim, mas uma quer subjugar a outra, tá ligado? E a de baixo sempre vai querer estar em cima. Então, a série, ela termina assim, falando: galera, eu não posso premiar esses caras no final. Tá, eu não posso. O Jesse falou isso desde o começo. Era pra ser uma caricatura, foi uma caricatura, mas no final... Eu humanizei esses caras, beleza, vocês se identificaram com eles, mas no final esses caras não podem sair com o prêmio.
Lembre-se de quem eles são, lembre-se de quem eles são no seu mundo real aí.
Exato. Aí. Sabe quando você chega pra pegar o trem lotadaço, o trem tá quebrado, você vai chegar atrasado no trampo, vai trabalhar mais, vai ganhar pouco.
Lembra dessa porra aí.
E esses caras estão indo pra lua por prazer. Ah, eu vou na lua hoje fazer um... Sabe? Enfim, e aí é ácida por isso, porque você fica triste com o fim da galera. Fala: porra, Shiv, que merda. Porra, quem ainda não se mata? Mas ao mesmo tempo você fala: porra, é uma catarse isso, cara, porque é ver o sistema ruir, né? Uma parte desse sistema, né, do grande capitalismo, que é os conglomerados familiares, de fato tá ruindo, e eu não sabia, tá ligado?
Interessante
isso. De fato tá ruindo. Não vai, e assim, acho que o Succession é um retrato desse tipo de modelo de capitalismo, né? Que a gente não vai ver mais agora no século XXI, a partir de agora. Eu acho que o Succession vem pra, tipo, mostrar pra gente que não tá acompanhando isso, que não tá lidando com essas informações dia a dia, o que que tá mudando no capitalismo, e não como ele tá acabando, como ele é bom.
É mais um retrato do capitalismo tardio, como ele anda agora. E por isso que é muito legal, mas É por isso que eu não sei se é uma série olhando de longe, que é uma série que eu veria, entendeu? Agora que eu entendo, eu não sei se eu veria. Só se eu quisesse ficar muito ansioso, porque ela dá ansiedade pra caramba.
Ansiedade, ela dá aquele clima de suspense quando você quer saber, tipo Game of Thrones, né? Quem vai
É.
vencer essa, pô, essa reviravolta, não sei o quê, e aí você tem o Logan o tempo todo atiçando a coisa, né? Porque ele é um cara horrível, que ele quer ver as pessoas extraindo o mais frio delas, né? Pra poder conseguir os objetivos e tal. Então é uma série bem que ela não deixa a peteca cair em nenhum momento, tá? E assim, além desse lado dessa história que a gente comentou, eu acho que o grande forte dela são os personagens, né? Que são
Com
personagens
certeza.
que, por mais que são. É aquilo, você ama odiar eles, tá ligado? Até o final da série você ama odiar esses caras.
Isso é muito
Então,
rico, é
eu acho
muito
que esse é o
legal.
grande ponto. E é o que eu falei, eu recomendo para as pessoas assistirem, porque eu acho que dá pra gente uma noção de mundo que a gente não tem contato, tá ligado?
Com
E essa
certeza.
noção é importante pra gente começar a se
Pra questionar
colocar
mesmo.
e se questionar sobre o mundo que a gente vive, tá ligado? O sistema.
É. É isso.
E eu acho que essa série, inclusive, vai ganhar muitos Emmys de novo esse ano, pra infelicidade de Better Call Saul, que terminou muito bem, né?
Pois é, bicho,
E provavelmente
desaparecido.
vai ser. E é isso,
Ainda
é.
bem que Ted Lasso ganha outro
É,
gênero,
o Ted
senão...
Lasso provavelmente vai estar disputando com Barry, né? Que é outra
É.
da HBO que também tá forte. Se bem que eu ouvi dizer que Abbott Elementary vem com tudo também, né?
Pô, ganhou ano passado, né? Então, tem que ver.
É. É isso. Eu acho que fica aí como o primeiro passo da nossa corrida pro Emmy.
Gostei. É um bom primeiro
Analisar.
passo, é um baita primeiro passo.
É isso. Eu recomendo as pessoas assistirem. Aqui no Brasil não foi um sucesso tão grande, né? Assim. É difícil uma série, como você falou, que tem essa temática, né? Pegar tanta gente. Mas lá nos Estados Unidos tá bombando demais. Então é por isso que a gente vai ver ele forte nas premiações.
Assistam, deixem nos comentários. Lembre-se que vocês podem ver essa conversa também no Spotify, também nos shorts da vida. A gente vai cortar, vai fazer em todos os lugares essa conversa.
É isso.
Foi um prazer ter falado com vocês. Bom final de dia. Até mais.
Até mais.